Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, nosso primeiro dia da semana aqui do programa. E hoje o assunto é sobre quando a Terra treme, Veri. Eu separei aqui pra gente alguns dados sobre os últimos terremotos que aconteceram no finalzinho de julho até o momento em que nos encontramos aqui. Então eu separei alguns, muitos. O que assusta, o que me fez querer falar sobre isso no programa de hoje, é que eu, pelo menos, Larissa Oliveira, tô muito assustada com a frequência. Assim, parece que todo dia, toda semana. E aí eu achei que seria interessante a gente falar sobre isso, no Além dos Fatos de hoje. A lista do Serviço Geológico dos Estados Unidos reuniu 13 terremotos considerados significativos dos últimos 30 anos. Entre eles, abalos na Colômbia, Indonésia, Japão, Peru, Espanha, Filipinas e China. Um dos primeiros foi no dia 28 de julho, que aconteceu no Japão. Ele teve uma magnitude de 7,1 e atingiu a região de Kumamoto. E o tremor provocou desabamentos, incêndios e danos a infraestruturas também. Chegou a 38 mortos e mais de 360 feridos. Aí na Colômbia, a tragédia ganhou proporções ainda maiores. No dia 10 de agosto, um terremoto de magnitude de 7,4. Até o balanço divulgado em 21 de agosto, as autoridades colombianas contabilizaram 321 mortos, 4.595 feridos e 257 desaparecidos. Mais de 31 mil casas foram destruídas e outras 163 mil sofreram danos. 5 dias depois, em 15 de agosto, outro forte terremoto atingiu a Ilha de Flores, no leste da Indonésia. E esse abalo teve de magnitude de 7,7. Depois, em 20 de agosto, o Peru foi atingido por um terremoto de 6,7. E aí, ontem, o Japão voltou a registrar um tremor de magnitude 5,9, Vera. Então, foi um em sequência do outro, em um período de tempo muito curto. Eu tenho certeza que muita gente ficou preocupada.
É verdade.
Assustada com as notícias.
E cada vez mais, sempre em volta, né, em torno, próximo de nós, os principais aí, bem pertinho da gente. Terremotos, guerras, tragédias e acontecimentos que parecem cada vez mais frequentes despertam uma pergunta antiga, pastor Nelson Milanelli. Estamos realmente vivendo os últimos dias, pastor Gilmar Batistotti? Olha, abalos e abalos e abalos. São muitos, aliás, a previsão é de muitos abalos em um tempo recorde, né? Curto. Mais de 100 abalos aí para os próximos dias. Muita coisa, amigos.
Sejam bem-vindos ao programa de vocês. Pastor Gilmar Batistotti, que está aqui todos os dias com a gente. Ele que é apresentador do programa Escola Bíblica na TV Novo Tempo. E também pastor Nelson Milanelli, que está com a gente todas as segundas-feiras.
Agora a agenda ficou compromisso agora especial nas segundas à tarde.
Aqui, ó.
E ele que apresenta o programa Entre Família na TV Novo Tempo também. Olá.
Muito bom a gente começar a nossa semana. Eu sei que esse assunto é usado como outros assuntos da profecia. Tem uma linha quando a gente estuda escatologia, e aqui vem uma palavra, né, pastor? Pastor Gilmar, escatologia.
Aluno 10 no grego, escatós.
Escatom, né? O que é? Estudos daquilo que são os últimos acontecimentos. Profecia trata disso, mas a profecia é muito mais do que um relógio que a gente olha e vê a hora, a data das coisas. Eu entendo, e eu creio que você também, pastor Gilmar, a profecia mostra uma direção que as coisas vão acontecer, não efetivamente o tempo. Os terremotos estão previstos na Bíblia? Sim. Você pega Mateus 24, o verso 7 e o verso 8, olha o que diz aqui a palavra. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverão fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Pastor Gilmar, sempre existiram terremotos?
Sempre.
Agora, quando ele fala aqui daquilo que é a frequência, Larissa, eu fico imaginando aqui, ó. Quando ele fala aqui, o tempo, como que é visto isso? Tem um detalhe que a palavra, quando Jesus está pensando como uma grávida que está para dar à luz, existem ali alguns acontecimentos que são prévios a alguém dar à luz e a mulher está ali com uma dor, mas ela não está pensando na dor, ela está pensando além, a dor não é onde ela fica, mas sim lembrar que depois dessa dor vai ter um acontecimento especial, vai ter um fim. Ela não está pensando no caminho que as dores estão levando, mas no, na trajetória final, vai ter uma nova vida. Então Jesus estava falando que a volta dele não precisa nos aterrorizar. Viu, Larissa? Medo. Meu pai, o que está acontecendo com sinais? Não, eles apontam a direção que algo muito importante vai acontecer. Mas olha o verso 6, aqui também do capítulo 24 de Mateus. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, tal, tal, tal. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha que coisa.
Não, e essa afirmação ainda não é o fim, além do que parece óbvio, né? O que mais quer dizer? Porque eu vou aprofundar agora aqui, né? Ser um tanto mais específico nessa questão, porque ouve-se muito isso, né? E o que quer dizer isso, de fato?
Que não é o fim?
É, além do que parece ser óbvio, né? Não é o fim, porque não é o fim.
Traduzindo.
Não é o fim, ele está se referindo à Terra transformada, à volta de Jesus. Então, ainda não é o desfecho final. Tem acontecimentos que vão, né? Algumas coisas ainda vão acontecer para o desfecho final. Uhum. Né? Então, é isso que ele
porque a tendência humana é assim, aconteceu algo que impactou, já é o fim. Né?
Então, porque a gente fica muito preso no fato, uhum, e a gente tem que olhar atrás dele. E o fato aqui, nós não estamos esperando terremotos, Verne. Nós estamos esperando Jesus. Uhum. Embora, assim, ó, uma gravidez, o exemplo ainda, lógico que nenhuma mulher fica só pensando, se ela só pensar nas dores que ela vai ter um filho e vai doer muito, ela nunca vai querer sentir essas dores. Mas o prazer de ter esse filho, a alegria de gerar uma vida, faz com que ela tenha forças de passar por esses momentos. Aqui Jesus está dizendo algo mais ou menos o seguinte, olha, não vos assusteis. Ó, tá acontecendo essas coisas, mas eu estou com vocês. E ele prometeu, ó, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vão acontecer coisas, não imaginem que tudo que está acontecendo vai ser o fim em si mesmo, porque a vida do cristão não pode ser dirigida, Larissa, por catástrofes. Mas ela precisa ser dirigida pela fé. E tem muita gente que vive a cultura cristã de forma meio apocalíptica, achando que cada catástrofe já é agora que Jesus está voltando. O conjunto de coisas, olha só, Deus não está usando, o Jesus não tem a ideia aqui de que o acontecimento em si já é o cumprimento da profecia. O fato só, o terremoto de hoje, porque ele foi mais forte do que esse de outros dias, agora está o fim. Não, ele está pintando um quadro lá ali, Larissa. Um quadro muito maior do que o fato de um terremoto isolado. Para dizer, ó, esse terremoto aqui cumpriu a profecia. Não, está tendo terremotos, aí tem gente que vai duvidar. Ó. Terremotos já sempre aconteceram. Agora, tem aumentado a intensidade e o intervalo entre os acontecimentos? Aí começa exatamente como aquela que está para dar à luz. Vem o quê? Uma contração. Depois de 2, 3 horas, uma outra contração. A mulher, olha, está dando aqui alguma coisa, a bolsa se rompeu ali. Até isso acontecer, as contrações vão aumentando de intensidade, descrevem as mulheres, porque a gente só vê do testemunho delas. No caso, você, mulher que está me ouvindo, que já é mãe, sabe muito bem. Aumentam as dores e diminui o intervalo de uma contração, de uma dor para outra. Então, hoje, a gente tem visto que as coisas estão se configurando num cenário de cumprimento profético, mas não o terremoto a cumpriu toda a profecia.
É porque nós temos a tendência sensacionalista, e aí quando a gente tem um acontecimento específico, a gente tem a tendência de se referir a isso como o fim. Uhum. E aí entra aquilo que você falou, ainda não é o fim, por quê? Porque ainda não é o desfecho final. Mas quando a gente tem uma grande tragédia, foi isso na época da pandemia, é isso quando acontece um grande terremoto. Então a gente tem essa tendência de olhar, porque a gente, como os discípulos, vamos entender o contexto dos discípulos, né? Eles estavam buscando sinais, eles queriam que o Senhor desse sinais a respeito dos últimos acontecimentos, né? Da restauração do reino, que era uma perspectiva errada que eles tinham também. Então eles buscam sinais, assim como a gente busca sinais. Uhum. A gente quer que esses acontecimentos extraordinários evidenciem o fim, ou a proximidade do fim.
Para comprovar já algo que eu quero que aconteça imediatamente.
Exatamente. E ele está dizendo, não, isso aqui é o princípio das dores, né?
Ele está dizendo justamente o que comparamos aí com a grávida.
Exatamente.
Isso aqui está no começo.
A contração está começando.
Isso.
Começa pouco e depois vai intensificar.
E isso está diluído na história do mundo, tá? Então, desde que mundo é mundo, ele está sendo, de algum jeito, abalado pelo pecado. Uhum. E dentro dessa estrutura de mundo, vai chegar esses acontecimentos. Guerras sempre existiram, guerras, fomes, pestes e tal, só que o cenário está sendo maior, mas tem uma sensação aí que eu queria ver com vocês. Também porque nós temos mais acesso rapidamente à informação, a sensação de que notícias, como elas são compartilhadas, porque hoje, agora, aconteceram centenas de terremotos na Terra, só que eles não são sentidos, que são terremotos de 2, 3 pontos, que estão em várias partes do mundo. Quem mora, por exemplo, no Chile, quem mora no Peru, convive com tremores menores que, sabe, as construções até são feitas para resistir. Japão também.
Um vídeo, um rapaz dormindo com o cachorrinho dele no sofá. E aí aquelas câmeras que pegam dentro da sala de casa e tudo mais. E aí eles acordam assim com um tremor, ele segura o cachorrinho, daí para, ele volta a dormir. Parece que faz parte da rotina.
Da rotina. Agora, lógico, tem lugares nesse mundo que estão sobre aquelas placas tectônicas, uhum, como a Califórnia ou o Japão e tal. E quando a crosta terrestre dá uma mexida aí, ele sempre, principalmente nas pontas dessas placas, no encontro delas, né? Você tem isso. Mas sinal aponta uma direção e o relógio informa a hora exata. Jesus correu disso. Você lembra até aqui no capítulo, no verso 36 do mesmo capítulo, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Isso está aqui no capítulo que eu acabei de usar, no Mateus 24, verso 36. Então, olha, o sinal não foi dado para eu descobrir a data da volta de Jesus. Uhum. Foi dado para eu decidir como eu quero viver até que ele volte. Porque sinais é para você ficar esperto. Olha, tem lá uma placa mostrando o sinal de trânsito. Uhum. Avisa a reação que eu tenho que ter. Eu viro o carro para a esquerda, para a direita, se tem uma lombada. Não são essas as ideias que o sinal de trânsito transmite?
Exatamente.
Os sinais da Bíblia também para a gente saber a que rumo a gente tem que dar para a nossa vida. Essa é a ideia.
Quando os discípulos questionaram, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 6, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ele vai responder, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então, a volta de Jesus, o dia da volta de Jesus, é uma exclusiva autoridade do Senhor.
É isso aí.
Agora, nós especulamos diante dessas catástrofes. Mas é importante, eu acho que, sublinhar aquilo que você falou, pastor. Esses são sinais e eles se intensificam cada vez mais. Porque nós não queremos ser insensíveis e nem sensacionalistas. Não queremos amenizar os sinais, dizer, né? Não, é mais um terremoto, eles sempre aconteceram. Nós não queremos amenizar, mas também não queremos sensacionalizar.
E aqui você me deu um toque especial. se terremotos sempre acontecem, existiram, tal, por que que Jesus mencionou como um dos sinais? Porque, olha, cada geração precisa entender uma coisa. Esses terremotos retratam um detalhe que faz a gente lembrar a fragilidade de um mundo quebrado. Lembra que a fragilidade humana está presente, porque os homens, olha só, nós construímos grandes cidades, a gente tem tecnologia, estruturas extraordinárias que a gente tem no mundo hoje, e em poucos segundos, um movimento da Terra mostra o quê? Revela quanto controle realmente nós possuímos. Controle nenhum das coisas. E o que que a gente precisa entender? A fragilidade humana, ela precisa ter o seu lugar para a gente não ter a arrogância de imaginar que Deus não vai pôr a mão nesse mundo. E aí o Salmo 46, eu acho lindo aí, o Salmo 46, o verso 1 e 2, diz algo interessante demais. Olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Aí olha o 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu vou entender que é o quê? É no Senhor que eu tenho meu refúgio e fortaleza. Muito embora a gente seja abalado por notícias e catástrofes, a gente tem que lembrar, nós estamos frágeis, mas Ele está conosco. O Senhor é o verdadeiro refúgio, não é um prédio, não é uma construção extraordinária, não está na mão do ser humano. Então, quantas gerações que nós vivemos até hoje aqui na Terra que precisam ter clareza de que a fragilidade humana é uma realidade. Então, Deus deixou os terremotos e tem outras coisas que nos ajudam a ver que a gente não tem a vida tanto assim no nosso controle quanto a gente imagina.
A gente começou o programa, é tão interessante falar desses assuntos.
E nem falamos da enquete.
É isso que eu falo.
Estou olhando para ela agora. Verdade. Botei aqui.
É verdade.
A gente fomos abalados pelos terremotos.
Então, nem falta da enquete.
Engatamos a primeira marcha aqui.
O nosso Mister Enquete.
É verdade. O que que você perguntou?
Eu fiz uma pergunta de duas opções apenas, pastor. Mas eu achei que...
Está econômico.
Quando você estava ausente, ela fez três. Oh,
foi mesmo. Eu fiz isso em homenagem. Olha, eu pergunto para os nossos ouvintes. Isso. A volta de Jesus te causa mais alegria ou medo?
Opa.
85% disseram que alegria, mas tem 15% aqui que disseram que causa mais medo. Falou da volta de Jesus.
Quantos por cento disse que causa alegria?
85. E 15, medo.
Olha, é interessante a gente pensar nisso,
85.
Né?
85. É o que eu tô pensando no negócio aqui.
O que, pastor? Fala.
Como... Não. Vou guardar.
Tá.
Guardar. No silêncio recatado, a sensatez se refugia.
Tá filosófico hoje.
Uau.
A segunda-feira começou bem, olha.
Não. O que eu ia resgatar aqui, não é isso que eu ia falar, né? Mas o que eu ia resgatar é o seguinte. A gente tem que ficar claro que os sinais apresentados não significam que o Senhor enviaria isso para acontecer. Porque senão a gente começa a olhar e diz assim... O Senhor está enviando esses sinais, o Senhor enviou os terremotos, ou envia terremotos, para as pessoas ficarem... E aí Deus se torna o único ser causal no universo, e são milhares de pessoas, então é importante...
Ele é o causador do mal.
Exatamente.
Ele que está lá... Mas espera aí. E as pessoas que estão envolvidas nisso? Eu estou deixando um pouco para o final, até para o segundo bloco aqui. Porque tem coisas muito doidas que às vezes o cristão fica... Ah lá, aconteceu uma catástrofe, a Bíblia e tal... E você alucina um negócio desse e esquece de que o pensamento cristão deveria se preocupar em quem está sendo atingido, como eu posso ajudar. Olha só, é muito diferente.
E aí, pastor, eu só quero destacar aquilo que você falou. O terremoto não é vontade de Deus, a gente vai explorar um pouco mais isso, mas eles são sinais.
Isso,
e aí,
vamos voltar nesse...
Isso livro. Mostra a nossa fragilidade. E se eu lembrar do contexto em que o Senhor responde isso, ele vai dizer lá, né, que eles estão olhando para o templo, né, de forma magnífica, que era um referencial, e aí o Senhor vai dizer, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, ele está dizendo que nada daquilo que a gente acha que é seguro é realmente seguro. Então, A vinda de um terremoto mostra que, por mais habilidosas que sejam as construções, por mais suntuosas, isso é fragilidade. Não é, estou dizendo que não é vontade de Deus que isso aconteça, mas só para destacar esse aspecto que é importante que você colocou. Nada do que eu construa, nada do que eu tenho, é algo que vai durar para sempre. E eu preciso entender isso.
E essa coisa de que o ser humano, quando ele olha a história do mundo e tudo sobre a ótica do seu controle, esse controle humano não existe. Ele é frágil. E é interessante que
economia,
lá,
vamos pensar em economia.
Lá na estrutura do Gênesis, quando Deus falou para Adão e Eva, vocês estão aqui, as consequências do pecado, Gênesis 3, a serpente ia rastejar, a mulher agora daria a luz com dores, mas essa seria também submissa ao marido, aquelas coisas que as mulheres detestam de ouvir ali, as consequências, mas ó, o homem ouvindo, Adão ouvindo, ó, maldita será a terra por causa de ti. O pecado expôs a terra a uma estrutura de que antes, quando Deus a mantinha por maneira completa, ele deu uma estrutura de segurança. Quando o homem passou a ter o controle, ele ficou exposto de viver desligado do Criador. A própria criação geme esperando também a redenção. Uhum. E esses gemidos são todas as desgraças que acontecem no mundo. As catástrofes, não só terremotos, mas inundações, tantas coisas assim.
El Niño está aí.
E aí, isso tudo são sinais para quê? O sinal não foi dado para eu descobrir a data da volta de Jesus. Foi dado para eu decidir como eu quero viver. Então agora, olha só, vigilância bíblica é muito mais um modo de viver do que um método de calcular dia e hora. Você sabe que as profecias não são calculadoras para o tempo. Elas são, sim, um modo de viver vigilante, ou seja, quando essas coisas vão acontecendo, lembre que a vossa redenção está mais próxima do que quando a gente no começo cria. O Paulo, escrevendo para Romanos, lembra que ele falou? Vai alta a noite, já vem chegando o dia. A sua redenção está mais próxima hoje do que quando vocês creram. Romanos 13, a partir do verso 11 ali, vós que conheceis o tempo, acordem do sono. Por que que esses recados bíblicos vêm? Cada um dos acontecimentos desses que compõem aspectos proféticos é um chamado para a gente despertar desse sono, de viver uma inconsequência, de achar que está tudo na mão do ser humano. Deus está regendo a história, ele não está alheio a ela.
Ou de gostar tanto desta
terra e dessa versão de mundo,
que a gente pode até dizer que eu falo da volta de Jesus,
mas eu não
e eu espero com alegria.
É.
Só que no fundo, vamos lá, eu vou deixar minha casa, né? Eu vou deixar tudo que eu fiz, toda a segurança que eu tenho, de uma hora para outra acabou. Como que eu vivo diante dessa situação?
Eu não tenho como não me solidarizar com pessoas que vivem catástrofes. Até porque a gente já viveu algumas perto da gente, eu já fui ajudar em algumas situações pessoas que estavam fragilizadas. E quando a segurança de uma casa desaparece do dia para a noite, tudo que eu tinha estava dentro dessa casa, pastor.
Uhum.
Agora a única coisa que eu tenho é para esperar em Deus. E sabe, o que que essas lições trazem? Elas são tremendas. O maluco escatológico que fica só pegando a Bíblia para assustar os outros esquece que Jesus está pedindo para a gente olhar isso. Aconteceu a dor de alguém. Como eu posso ajudar? Como eu posso ser instrumento de Deus para lembrar essas pessoas que existe um refúgio e fortaleza maior que a casa, maior que o dinheiro, maior que o meu diploma, maior que a minha inteligência, o que eu controlo? Porque o dia que eu tive lá uma notícia, minha filha, saímos do médico, o resultado do exame, um tumor no cérebro. Acabou o chão. O que que eu faço com isso? Essa agenda não estava na minha mão. Vem uma catástrofe individual ou coletiva, a gente vê que não tem nada nas nossas mãos que a gente controle. E aí é um sinal que aponta para quem? Peraí, eu preciso longe aqui, fora de mim. Onde tem algo maior onde eu posso me agarrar? sabe que o sofrimento ele pode ser visto de dois jeitos, né? Sofrimento, sofrimento mesmo, ou uma oportunidade. As crises são oportunidades de Deus ensinar coisas que de outro jeito a gente não entenderia. Porque a vida só indo bem como a gente imagina que ela tem que ir, a gente esquece de Deus. Uhum. E não que Ele queira que a gente lembre sofrendo. Mas você já viu que é muito mais fácil esquecer de Deus na festa ou no funeral? E isso está lá no livro de Provérbios, né? Uhum. É muito melhor ser convidado para ir para o funeral. É porque Deus quer que eu seja triste? Não, é que num funeral eu paro para pensar em como eu estou vivendo. Uhum. Na festa, dependendo de como for a festa, então, eu esqueço, eu não lembro de nada.
Não quero que termine.
E a fragilidade da vida exposta ali.
E a alegria de uma festa dura quanto? Acabou a festa, frivolidades, acabou tudo.
Por isso os sinais são para revelar...
Vigilância.
Exatamente, e essa fragilidade que a gente está submetido.
Vamos voltar daqui a pouco para falar mais sobre esse assunto, Larissa?
Vamos, Verê. Concorda comigo? Tem que fazer uma pausa, mas é bem rapidinho.
Muito rápido, já voltamos.
Além dos fatos.
A Rádio Novo Tempo chegou à capital do país. Agora, mais de 3 milhões de pessoas poderão ouvir a Voz da Esperança através da frequência 92.9 FM. Nesse mês de agosto, você pode nos ajudar a levar estudos bíblicos para as famílias de Brasília. Doe pelo Pix, anjosradio@novotempo.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12981766630. Sou Anjo, sou Novo Tempo.
Perceber o encanto das coisas simples do dia a dia nos aproxima da felicidade. Pequenos prazeres, como observar o pôr do sol, sentir o vento no rosto e estar com a família, ajudam a superar dificuldades. Salomão concluiu que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é ser feliz e viver o melhor que puder. O presente é o melhor tempo para ser feliz. Novo Tempo, juntos com você.
Você sabe o que é escola bíblica? É a escola da Novo Tempo, através da qual você pode, como aluno, solicitar o seu guia de estudos sem custo algum e estudar a palavra de Deus no conforto de sua casa. Seja aluno da escola bíblica através do WhatsApp 12 98244 4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Onde quer que você esteja, é hora de se atualizar e começar o dia com a gente.
Tem informação atualizada, notícias que fazem diferença e aquele bate-papo que deixa a manhã mais leve.
É companhia, credibilidade e boa energia. Tudo no seu programa Manhã Novo Tempo.
De segunda a sexta, às 6 da manhã, horário de Brasília, informação, leveza e boa companhia.
Manhã Novo Tempo.
O seu dia começa melhor com a gente.
Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Suas músicas favoritas.
A toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver.
Novo Tempo. Música que toca o coração. Voz da Esperança.
Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar.
Além dos fatos.
Voltamos Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Para você que está acompanhando a gente a partir de agora, fica aí a dica para depois que o programa acabar, você também acompanhar o primeiro bloco. Vai ficar tudo salvo aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Lembrando também que estamos ao vivo no YouTube, onde você pode participar de uma enquete, onde eu te pergunto se você tem mais medo ou sente mais alegria quando o assunto é a volta de Jesus. Antes da gente retomar o assunto aqui com o pastor Nelson Milanelli e o pastor Gilmar Batistotti, a gente tem um presente, né, velho?
Presente chegando, já está nas mãos do pastor Gilmar, para análise também do pastor Nelson. Fique à vontade, queridos.
Vou deixar o pastor Nelson.
Muito bom. Gente, analise, pastor, analise.
Para você que está aqui agora, acompanhando esse programa de rádio e está vendo aí alguma coisa pelo YouTube, você que está podendo acompanhar, você que está dirigindo, olha aí para frente direitinho.
Por favor.
Mas eu estou aqui com a revista Eventos Finais. Esse é uma das edições, das tantas que a gente tem aqui da revista Esperança. Você não tem que temer esses eventos que a gente está falando aqui. Pelo contrário, Jesus deixou claro que tudo isso aconteceria, mas isso ainda não era o fim. E o que são essas coisas então, pastor? São meios pelos quais ele quer que você saiba ler o momento e vigie, estando perto dele, vivendo as realidades de se preparar para algo que é muito maior que a volta de Jesus. Esses eventos que Jesus mencionou vão preceder a sua volta. Jesus vai voltar mesmo, pastor? Os sinais estão mostrando claramente. As promessas todas, as profecias todas que já se cumpriram, elas dão base para a gente entender que outras mais vão ir a termo, a cumprir-se exatamente como ele prometeu. Então pede para a gente aí a revista Eventos Finais e nosso WhatsApp, é isso?
Uhum,
é
claro.
O 12981510081 e já vai para você aí, sabe como? Pagando o quê, pastor? É gratuito. Por favor, pede aí, estuda a palavra e saiba que os sinais são para que você se prepare para a volta de Jesus.
Você viu que o pastor fala um número com a geração, como a geração jovem fala.
Uhum.
12981. Eu já tenho que parar.
Associa o 9.
981510081.
Deixa o 9 grudadinho.
Aí, ele.
O 9
ele
faz parte.
É.
981510081.
Oi, viu?
0081.
Tem que dizer 981.
É que 51. Ele é da época que o celular começou e só tinham 8 números.
Exatamente.
Não 9. Por isso que daí esse 9 foi um intruso na sua vida.
Eu e o velho somos dessa época.
Eu gravei muito isso.
Eu sou novinho, então nada.
Essa chamada telefônica.
Você é milênio, né, pastor?
Gravei muito essa chamada telefônica.
Ai.
Eu jamais vou esquecer do dia que o pastor Robson Aleixo quis brincar falando que o velho e o pastor Batistotti eram bem mais velhos que ele. Falou assim, é porque eu e a Larissa somos milênio. E eu, pastor, eu sou a geração Z.
Preciso te informar.
Querendo te comprometer.
Não, como ele falou. Infelizmente, pastor.
Está aqui para se defender. Um abraço, Robson. Robson.
Abraço, saudade, irmão.
Vamos seguir? Olha só, na nossa enquete, onde o pessoal tá participando, tá votando aqui bastante também, ela está da seguinte maneira. A volta de Jesus causa mais o quê? Alegria ou medo? 85% continua. 85% alegria e 15% medo. Aí a Giovana vem com uma pergunta que eu achei interessante. Acho que a gente tem que trazer, velho.
Manda.
Será que passa essa geração?
Ó.
E aí?
Quantas
que a Bíblia
outras...
diz? Eu não quero nem perguntar o que vocês acham.
Eu vou
que
brincar.
Que a Bíblia diz?
Eu vou brincar o seguinte, ó. Quantas Achismo gerações não. Eu estou da volta de Jesus?
Uma.
Uma.
Uhum.
A minha. Então, eu preciso definir a minha vida na hora que eu tô
não
vivo.
Não sei, Giovana.
Uhum.
Mas a minha pode ser.
Isso. A sua, Giovana, também.
Será?
Você só terá a sua geração para definir o que você quer acerca daquilo que ele está oferecendo para você.
Qual então, é a sua, Giovana? Você é Z, que nem Larissa? Né? Você é milênio, que nem...
Pastor Robson.
Robson.
Olha, não vamos nem caminhar muito nisso.
Só mas que é o seguinte... É importante a gente pensar, pastor Nelson, porque isso reflete esse desejo que a gente tem, esse anseio
E também o nosso temor diante dos sinais. Mas você citou um aspecto, não sei se você citou no ar ou citou no intervalo. Como nós vamos nos tornando insensíveis diante do cenário?
Porque é só, o excesso de informação vai dessensibilizando. Catástrofe sempre teve, pastor. E agora eu ligo o noticiário, olha, uma semana é a Venezuela, outra semana é a Colômbia, outra hora o Japão e tal. Eu quero me distanciar das dores ou dos noticiários, porque eles vão me dando medo. Só acontece quando a bomba cai na minha casa, quando alguma desgraça acontece comigo. Não, então, assim...
E se a gente pensar nos outros sinais, né? Quando a gente fala guerras, rumores de guerras, então, hoje não é mais novidade uma guerra estar acontecendo.
A gente já convive com essa realidade.
E guerras que são intermináveis. Então, vamos lá, né? A gente tem a guerra entre Ucrânia e Rússia que não termina. A gente tem os ataques intermináveis de Israel na Palestina.
Né?
Na Palestina.
Isso.
A gente tem Irã e Estados Unidos, né? Com essa situação.
Tensões.
A gente tem Sudão, a guerra civil no Sudão, que são anos. E aí você olha, aí você vê o terremoto na Venezuela. Isso te choca. Aí você vê o terremoto na Colômbia. E nós que temos amigos aqui colombianos, acabamos de alguma forma, né?
Sim.
Temos amigos lá e você fica ligado com isso. Mas, sabe, isso vai tirando da gente essa... Será que eu quero mesmo a volta de Jesus?
E aí transforma-se naquilo que a Larissa estava ali apresentando para a gente. A própria enquete. Você tem ainda 15% que pode dizer assim, eu estou com medo. Aí é o seguinte... Sentir medo não significa necessariamente estar longe de Deus. Mas uma pergunta bem pastoral aqui poderia pensar ou levar a gente a pensar para outras coisinhas. Ó. Do que exatamente eu tenho medo quando eu penso na volta de Jesus? Uhum. Então, assim, tá, eu tenho medo da volta de Jesus, mas exatamente o quê? Do sofrimento? Uhum. Do juízo? Tô devendo?
É, de ficar para trás, né?
De não estar preparado, um outro medo? De perder pessoas que eu amo ou da incerteza?
Ou será que eu estou tão apaixonado por essa terra que eu...
Então, você vê que a gente podia ir aumentando. Ó. O que de
tema
fato...
destruição.
Que tipo de fato... Aliás, o que de fato é o medo que eu sinto exatamente? Então, olha aí, Jesus colocou...
Da minha própria condição?
Isso. Jesus colocou... a sua própria promessa dentro de um capítulo lindo que dá conforto demais. Não se turbe o vosso coração. João 14, verso 1 a 3, né? Tem vários de nós que tem essa palavra ou esses versos de cor. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não tenha medo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. A volta de Cristo, então, não é primeiramente uma ameaça, como alguns... Podem, nossa, mas assim como as catástrofes estão sempre ameaçando, gente, a volta de Jesus não tem nada a ver com ameaça. É uma promessa do reencontro com o meu Salvador, com o meu Criador. Talvez nós tenhamos de falar aqui muito mais do que sobre acontecimentos anteriores, a volta que algumas pessoas passaram a temer e todo o caminho que a gente fica se preocupando com isso. Nós precisaríamos, talvez, estar falando sobre os acontecimentos que realmente estão acontecendo, estão vindo à minha vida. Nós não estamos esperando terremotos, nós estamos esperando Jesus. Então, se eu estou aqui preocupado só com coisinhas que estão acontecendo com a minha vida, e isso eu fico tão focado nisso, ou nas profecias que outras horas estão se cumprindo, e aquilo está acontecendo, e pânico, não, pensa... Estou esperando Jesus. Isso aí é a coisa principal.
E aí é interessante quando a gente analisa Mateus 24, onde a gente tem os sinais, e na sequência a gente tem algumas parábolas.
Sim.
Por que ele vai contar as parábolas exatamente na sequência? E aí a gente tem, por exemplo, a parábola do servo bom e do servo mau. Qual é o objetivo aqui? É aquele servo... que acha que o meu senhor vai demorar. Então, eu não vou me preparar porque o meu senhor vai demorar.
Que por... fala também sobre vigilância.
Exatamente. E aí, na sequência, a gente tem a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é... presumem que o noivo vai chegar logo e não tomam precaução para se prepararem para o período que ele ainda não veio.
Vigilância de novo.
Exatamente. Então, são duplamente vigilantes.
E depois ele fala, vigiai e orai, porque não sabeis.
Exatamente.
O dia que o noivo vem.
Então, vamos lá.
Esse noivo é quem?
O Senhor Jesus. Então, vamos lá. Os sinais, como você falou no primeiro bloco...
Ele mostra a direção.
Exatamente. E é isso que eu tenho que me preocupar. Aí, se vai demorar, eu não sei.
A data, a hora...
Não sei. Eu tenho que ficar vigilante.
Ele pode tardar, como aconteceu na parábola que
Exatamente.
Você acabou de citar.
Por quê? Porque a minha contagem de tempo é diferente da contagem de
e
tempo.
E que né? faz a diferença nisso? Eu vou dormir, mas eu estou preparado. Eu tenho azeite. Que é isso? Todos esses detalhes, as profecias, são um jeito de Deus dizer para a gente acordar.
E demorar quanto também, né, pastor? Porque como o pastor falou, é o tempo de uma vida.
Exatamente.
E demorar quanto?
Só de 80, 90, 100 anos?
O verso 36 do texto correlato, que Lucas 21, diz assim, vigiai, pois, o tempo todo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Então,
isso aí.
Vigiai, pois, todo o tempo. E aí volta a pergunta da enquete. A volta de Jesus me dá alegria ou me dá medo? Vamos lá. Se me dá medo, vigia todo o tempo. Que tipo de medo é, como o pastor citou?
Uhum.
Qual é a origem desse medo? Por que medo? Vigia o tempo todo. Me dá alegria. Por que que me dá alegria? Por que me dá alegria? Porque eu realmente quero encontrar o Senhor ansiosamente? Porque eu quero viver uma nova vida? Vigia o tempo inteiro. Porque não adianta eu ter alegria se eu não estou vigiando o tempo inteiro. Se eu não estou buscando o tempo inteiro. Se o meu cotidiano, se a minha vida, ela é diferente daquilo que realmente eu espero. Né? Porque às vezes eu posso dizer, estou com alegria, mas as minhas ocupações não têm nada a ver com a volta de Jesus.
Uhum.
Eu estou muito mais preocupado. Pastor, estou muito mais preocupado em ter, em alcançar, em fazer aqui. Não estou dizendo que isso você não deva fazer, mas não pode ser o primordial para você.
Exatamente o que está no capítulo 24 de Mateus, assim como nos dias de Noé. As pessoas viviam como? Exatamente isso. Estavam casando-se, dando-se em casamento, correndo atrás das suas coisas, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou todos. Então, a volta de Jesus se dará exatamente desse mesmo jeito. Só que por que que ele está pedindo para a gente pregar? Por que que ele está pedindo para anunciar? Por que que algumas catástrofes também pregam? Não é que ele as queira, mas elas mostram a direção de onde, para onde esse mundo está caminhando. Os fatos, além dos fatos, parece que é um programa que eu conheço aí.
É familiar.
Se eu ficar só pensando no terremoto, eu vou deixar de ler aquilo que ele realmente está querendo dizer, que era o seguinte, gente, a profecia, ela mostra a direção do que Deus está agindo para que eu me prepare, vigiando e orando e aguardando o reencontro. Então, não se turbe o vosso coração, continuem crendo em mim, mesmo que os céus e a terra caiam, permaneçam em pé. Não permita que nada roube a sua coroa.
Se eu focar só no terremoto, o terremoto se torna um novo normal quando começar a se intensificar. E aí o foco se desajusta.
Perco o alvo. Como que você adquire mais fé pensando em terremoto?
Uhum. Não tem.
Você vai ficar mais assim, ó, eu estou lascado com Deus, como é que deixou acontecer isso? Uhum. O diabo sempre tenta me mostrar a dor do fato da desgraça para pegar no meu pé e dizer assim, ó, Deus não está nem aí. E por outro lado, Deus está dizendo, aguenta firme, o seu refúgio e fortaleza sou eu. eu vou curar todas as tuas dores. Não vai ter lágrima, nem dor, nem sofrimento. Eu vou fazer nova todas as coisas. As promessas de Deus, elas contrapõem. Elas são a solução. Por isso que quando tudo, o chão treme, para eu lembrar que isso aqui não é céu. E o que ele tem para me dar é melhor do que as coisas extraordinárias que o ser humano construiu. A gente tem feitos que a humanidade... Olha, eu lembro quando a gente vê ali reportagem, eu não estava vivo porque eu nasci em 73, mas pisar, a humanidade pisou na Lua em 69. Uhum. Um pequeno passo para um homem, mas o quê?
Você nasceu já?
Eu já estava aí.
Já tava... Mas um grande passo para a humanidade. Mas olha só... Por mais que a gente está indo com viagem espacial e tal, eu não evito a fome, eu não evito a dor, eu não evito um coração egoísta. Uhum. Um mundo, sabe, do coração das pessoas procede coisas que você, assim como um terremoto, você não sabe como veio, você tem atitudes de pessoas hoje que você não sabe, que abalam a sua vida
insensibilidade tanto quanto um terremoto. Pessoas, pastor, uhum. Insensibilidade, maltrato.
O amor se esfriaria.
Evidência também, né?
Também está aqui, uhum. De quase todos.
Mas eu quero enfatizar aqui uma coisa para quem é crente. E nós somos crentes, nos declaramos crentes. Uhum. Não importa qual seja a nossa comunidade religiosa. Nossa vida... ela precisa ser uma vida de coerência em relação à volta de Jesus. Não adianta eu fazer o discurso e achar que eu vou construir minha vida aqui, que as coisas aqui serão diferentes. Não quer dizer que eu não devo lutar para que as coisas sejam diferentes. Não, mas às vezes o meu discurso é incoerente, porque eu falo que quero ver Jesus, mas eu não tenho olhar para quem necessita.
Não perder a perspectiva de ser... peregrino e forasteiro. Exato. Essa ideia. O êxodo está na Bíblia, não é por acaso. É a história do povo de Deus e é a história da humanidade para sair
desse
mundo.
Eu falo que quero ver Jesus, mas as pessoas não veem em mim. Né?
Exatamente, não veem em mim Jesus. Uhum. Né? Minhas atitudes não revelam Jesus, mas eu quero ver Jesus.
Algum de vocês...
Como é que eu vou ver Jesus se eu não vejo ele aqui? Né? Através da sua palavra.
Não reflito.
Alguém se lembra de uma noiva ou de um amigo ou uma amiga que estava ali, ó, para casar, vai, a noiva, o que que é o papo dessa noiva?
Casamento. Vai chegar o dia, vai chegar o dia.
Meu, hoje eu vi o vestido. Olha, eu fui lá provar como é que vai ser os docinhos do casamento e tal.
Isso aí.
Se você vai fazer uma viagem, imagina, você vai lá para Israel como você foi. Quem vive perto de você tá sabendo que você tá indo para lá, não tá? Olha, cara, eu tô preparando, eu tô querendo conhecer tal lugar e tal. E não é para esnobar, é você querer o quê? Contar de algo que você espera muito. Eu quero... Fala para uma criança que ela vai viajar. Olha, as férias vão ser em tal lugar e tal. Mas aí, já chegou? Quando que vai ser? Está demorando muito. Porque algo bom enche o nosso coração. Será que a gente é visto assim, aguardando a volta de Jesus? Ou falando... Sabe então o que é a profecia? Olha só. O que é a profecia também deveria despertar em nós? Compaixão, amigo. Quando ocorre um terremoto, nossa primeira pergunta não devia ser apenas assim, ó, onde isso se encaixa na profecia? Uhum. Devia ser outra. Quem está sofrendo e eu, como eu posso ajudar? Como nós podemos ajudar? Por trás das estatísticas existem famílias, crianças, perdas, lutos. A escatologia saudável jamais transforma cristãos em espectadores proféticos de tragédia alheia. Uhum. Sabe? Eu acho que eu escrevi isso aqui quando vocês me mandaram a pauta para dizer assim, cara, eu não posso ter aqui a tragédia dos outros como um jeito de eu especular e até dizer assim, agora eu estou conseguindo ver espectador das profecias. Deus fez isso, fez aquilo e tal. Quanto mais acreditamos que Cristo está voltando, mais urgente devemos amar quem está sofrendo.
E nem esperar, pastor.
Quem está sofrendo agora.
E nem esperar uma ação governamental para que solucione esses problemas. Porque aonde há um cristão, não deveria haver um necessitado.
Você viu o que Minas, o que Rio Grande do Sul fez com o Brasil? Lembrou que a gente é um povo que ama mais. Sabe, tinha gente que não conseguia mais receber tantas doações, de tanta coisa que foi. Eu sei que ainda não resolveu tudo. Tem pessoas que estão reconstruindo a vida até hoje, estão nos ouvindo aqui, que a vida delas nunca mais foi a mesma. Mas eu tenho certeza de que Deus enviou, de algum jeito, cartas de amor para você. Você que passou por catástrofes ou sofrendo perdas, Deus manda cartas de amor e normalmente são outras pessoas que, por amarem a Deus, foram colocadas na sua vida para te amarem também, para te ajudarem. Sabe, aqui Deus nos liga. Ele pega a miséria das nossas terríveis consequências do pecado para nos unir de um jeito. Olha, quando a terra treme, Jesus não está convidando a olhar assustados um chão tremendo e calcular quanto tempo ainda resta. Ele nos convida para levantar os olhos e para lembrar para onde a história está caminhando.
E quando a gente lê Mateus capítulo 24, dentro das parábolas, Mateus 24 e Mateus 25, né? A gente não pode esquecer da parábola dos talentos. Como é que viverão, pastor? Como é que viverão aqueles que aguardam a volta de Jesus?
Isso aí.
Eles vão estar se preocupando com os outros. Eles vão ter o olhar para o outro. Então, vejam só. A gente, quando lê o texto bíblico, a gente lê os sinais, mas a gente não para nos sinais. Porque o Senhor não para o seu último discurso nos sinais. Ele para dizendo assim, como vocês devem aguardar? Olha, fiquem vigilantes. Se ele demora ou se não demora, fiquem vigilantes. Orem o tempo inteiro. Só que não façam só isso. Façam alguma coisa pelo outro.
Isso.
Tenham um olhar para o outro. Então, aguardar a volta de Jesus é fazer uma diferença na vida dos outros. Com certeza, nós todos que estamos aqui nessa sala, nesse estúdio, temos lá no nosso guarda-roupa muito mais do que aquilo que a gente precisa. E nós podemos viver com muito menos do que aquilo que temos lá, porque alguém está precisando. E esse ato de ajudar, de compartilhar, não é um ato meritório, não é o que vai me proporcionar. Quando a gente lê o final do discurso no capítulo 25, que é o grande julgamento, quem vai encontrar Jesus? Foi aquele que se preocupou, fez pelo outro, sem perceber que fazia pelo outro. Porque a vida dele não girava em torno dele mesmo. E a vida daquele que espera Jesus não gira em torno dele mesmo, não gira em torno de nós mesmos, pastor.
Então os sinais não são dados para alimentar o nosso medo, mas sim para despertar a nossa esperança. É para despertar a esperança em nós. É para mostrar.
E ação, vou fazer alguma coisa
pelo esperança, outro. Vigilância e missão, como você está falando, olha. Despertar esperança, eu me envolver vigiando, obviamente, sabendo ler o tempo, mas me envolvendo na missão. Sabe por quê? Afinal, nós não estamos esperando o próximo terremoto, gente. Nem tentando descobrir a data do fim do mundo. Nós estamos esperando uma pessoa. E aí vem. E para quem conhece Jesus, a volta de Cristo não é a chegada de uma ameaça. É finalmente a volta para casa.
A certeza do cumprimento.
E é a grávida, que quando vê a criança no colo, ela chega e fala assim, meu pai do céu, ela está pensando
as dores
que ela doeu para sair daqui da minha barriga. Não, ela olha a criança e esqueceu das dores.
É verdade.
Olha, é verdade também. Que nós...
Eu ia fazer um comentário que vou ter que fazer com o microfone fechado por conta do tempo. Mas o assunto é tão bom que em uma próxima eu trago o comentário para os ouvintes também.
E trago o assunto de volta, né?
Com certeza, Vera. É um assunto que tem sempre o que falar. A gente volta amanhã. Pastor Nelson Milanelli, muito obrigada. Pastor Gilmar Batistotti, muito obrigada.
A gente se vê amanhã.
E pastor...
Segunda.
E Vera.
Segunda que vem eu tô por aí.
Tamo junto. Aí sim.
Até segunda com o pastor Nelson e até amanhã com você.
Além dos fatos.